Fala, doutor.
Hoje a coluna Fala, doutor, conversa com a doutora Ana Paula Kuczynski Pedro Bom sobre câncer infantil. A gente vai começar falando sobre a leucemia em crianças e adolescentes. A leucemia é uma doença maligna das células do sangue, que representam o tipo mais comum de câncer, sendo as formas agudas as mais prevalentes. A incidência estimada das leucemias é de 3 a 4 casos para cada 100 mil crianças com menos de 15 anos de idade. E seu pico de prevalência é na faixa etária entre 2 e 5 anos de idade. Para falar sobre o assunto, aqui comigo a doutora Ana Paula. Doutora, tudo bem? Seja bem-vinda.
Tudo bem, muito obrigada, Fernanda. Agradeço pela oportunidade.
Eu que agradeço. Bom, queria que você começasse explicando pra gente quais são aí os tipos de leucemia.
Então, na criança, existe a leucemia linfoblástica ou linfóide aguda, que é a mais comum, compreende cerca de 75, 80% de todos os casos. Depois, em segundo lugar, vem a chamada leucemia mieloide ou mieloblástica aguda, que compreende mais ou menos 23 a 24%, portanto, ela é bem menos comum. E existe uma outra que é considerada rara na criança e adolescente, que é a chamada leucemia mieloide crônica, que corresponde de 1 a 2% de todos os casos.
Perfeito. E quais são aí os principais sinais, né, da leucemia em crianças, doutora?
Então depende assim do tipo, né? A leucemia linfoblástica aguda, ela acomete mais crianças pequenas, como você comentou ali, a faixa etária, né? Então ela é mais comum do segundo até o quarto ou quinto ano de vida, mas claro, pode acometer crianças maiores como adolescentes. Então assim, as principais queixas desses pacientes seriam a dor. Eles têm uma dor que, geralmente, as crianças queixam mais de dor nas pernas, mas é uma dor que pode ocorrer em qualquer local do corpo, só que a dor de cabeça não é muito comum. Então, é uma dor que, inicialmente, ela pode ser até leve, melhora com analgésicos comuns, mas ela vai piorando rapidamente. Não tem horário do dia, tem crianças que até param de andar, param de brincar em função dessa dor, que torna-se muito, muito forte. Além da dor, a febre também é bastante comum. Já essa dor não é muito comum na leucemia mieloide aguda, mas a febre, ela é muito comum nos dois tipos de leucemia. É uma febre que pode até ceder com antitérmicos como dipirona e paracetamol, mas é uma febre constante, praticamente diária. Além disso também, essas crianças podem ter um quadro que os pais daí percebem, né, uma palidez. A criança fica mais cansadinha, mais sonolenta, muitas param de brincar, ficam mais quietinhas. As crianças que frequentam a escola, muitas vezes é uma observação dos professores, que a criança fica mais caída mesmo, mas tudo isso é muito rápido, evolução de dias ou poucas semanas mesmo. Elas podem ter também manchas no corpo, que seria relacionado já a uma alteração das plaquetas, que são as células da coagulação, e eventualmente até sangramento. Então as crianças com a leucemia mieloide aguda, elas têm um quadro muito mais rápido, elas passam a ter até sangramentos mais intensos. E os pais podem perceber também a presença de ínguas pelo corpo, que aparecem mais assim na região do pescoço, mas pode ocorrer em outros locais do corpo também. Além disso, essas crianças também podem ter, não é muito comum, mas os pais mesmo, isso é mais uma alteração do exame físico que os médicos percebem, um aumento de volume na barriga, no abdômen, devido ao aumento do baço e do fígado. Isso já é mais comum na leucemia linfóide aguda. Mas assim, tudo é muito rápido. Então, como eu comentei, na leucemia mieloide aguda, são poucos dias de evolução que a criança fica muito, muito doente mesmo. Já a leucemia linfoblástica aguda também é rápida a evolução, mas é comparado com a mieloide, ela é um pouquinho mais arrastada. Podem ser semanas aí de evolução, mas que a criança só piora.
Perfeito. E como é que é feito esse diagnóstico?
Bom, então assim, pelo quadro clínico, é muito sugestivo, né, por tudo isso que eu já comentei, mas sem dúvida o hemograma, que é um exame muito simples, é um exame de sangue, que o próprio pediatra muitas vezes já solicita na suspeita, ou não só o pediatra, mas um clínico, um médico da família também. E nesse hemograma existem várias alterações que já numa fase inicial já acontecem. Então, como eu comentei, aquele quadro de palidez, sonolência relacionado a uma anemia. Então, existe uma diminuição ali dos glóbulos vermelhos e da hemoglobina, muitas vezes até muito, muito importante, né? São valores muito baixos. O os leucócitos também, que são os glóbulos brancos, estão alterados. Na maioria das vezes eles aumentam, então existe um aumento desse número de leucócitos, mas as custas de células imaturas, que são os blastos. Então, isso, nessas crianças que têm esses sintomas que eu comentei, já esses blastos já aparecem no hemograma, muitas vezes mais do que 50%. E existe uma diminuição dos leucócitos normais, que são os neutrófilos. E as plaquetas, que são as células da coagulação, em quase todos os casos já estão muito diminuídas, geralmente abaixo de 20 mil, que é o que provoca aquelas manchas no corpo e mesmo sangramento.
Doutora, como é que é o tratamento? Imagino que dependa muito aí em relação ao diagnóstico, se ele foi precoce, qual tipo de leucemia também é, né?
Sim, em relação assim, ao que você comentou do diagnóstico precoce, não muda o tratamento, tá? Nós temos então protocolos de tratamento, seja diagnóstico precoce ou não muito precoce, o tratamento é o mesmo, mas muda conforme o tipo, né? Então, para leucemia linfóide aguda é um protocolo, é um esquema de tratamento, e para mieloide aguda é outro protocolo. E é um protocolo de quimioterapia, né? Um protocolo assim bastante, a gente fala que é muito agressivo, por quê? Porque essas crianças recebem doses altas de quimioterapia conforme a fase, né? Então, assim, para a leucemia linfóide aguda, os primeiros 6 meses são os mais agressivos, porque praticamente diariamente, ou pelo menos uma vez por semana, nesses 6 meses, a criança recebe quimioterapia. Qual que é a função? Justamente destruir essas células anormais, que são os blastos. Então, os 6 meses, em geral, são os mais agressivos, mas depois vem o tratamento mais leve, que é chamado terapia de manutenção. Então, a média do tempo de tratamento para a leucemia linfóide aguda, conforme o protocolo, fica em torno de 1 ano e meio ou 2 anos, um tratamento bastante longo. Já para a leucemia mieloide aguda, existem vários subtipos, mas no geral, né, exceto um tipo que é o chamado M3, que existe já uma terapia mais específica, mas essas crianças também fazem quimioterapia, que é muito mais agressiva até do que para a leucemia linfóide aguda. Então, geralmente, o primeiro mês, principalmente, né, é bastante agressivo, depois os próximos 6 meses também, e depois elas entram também com uma terapia de manutenção, que é um pouco mais curto. Então, o tratamento geralmente para leucemia mieloide aguda é em torno de 1 ano e meio.
Perfeito. E existe algum dado, informação aí que explique por que as leucemias, elas são os casos mais comuns de câncer em crianças?
Existem, sim, alguns dados. Então, por exemplo, existem algumas crianças, as criancinhas com síndrome de Down, né? Então, essas crianças, devido justamente à alteração cromossômica que elas têm um risco de 20 a 25% maior de desenvolver leucemias, seja a linfóide ou mieloide aguda também. E também está relacionada essa faixa etária mais baixa, que tem essa predisposição maior, então, justamente de desenvolver as leucemias mesmo. Mas ainda faltam muitos estudos, muitas pesquisas para direcionar essa tua pergunta que você me fez.
Entendi. Doutora, muito se fala, né, em prevenção, principalmente relacionado a cânceres em adultos, enfim. Existe também alguns dados que falam sobre prevenção, esse tipo de câncer em crianças?
Como você comentou bem, adultos, né, existem muitas sucessões de prevenções, como, por exemplo, evitar exposição ao sol, cigarro, etc. Mas, infelizmente, na criança, exceto nessa questão da exposição ao sol também, não existe assim nenhuma terapia, ou melhor, algo assim que a gente possa orientar as famílias, isso vai prevenir o câncer na criança. Entretanto, o que os pediatras sempre aconselham e devem aconselhar aos pais é que as crianças tenham hábitos de vida saudável, por exemplo, uma alimentação saudável, e aí já começa com a orientação em relação ao aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses, mas que deve continuar pelo menos em torno até os 2 anos de vida, associado já depois a uma alimentação saudável. Essas crianças devem praticar atividades físicas já a partir dos primeiros anos de vida. É importante também que haja um ambiente familiar harmônico. Essas crianças não devem permanecer em ambientes de estresse. Então, todo esse conjunto de orientações realmente pode ajudar a prevenir muitas doenças, né? Não só o câncer, como a obesidade infantil também, que está uma prevalência muito grande, inclusive aqui no Brasil também. Então, são orientações mais gerais mesmo, mas assim, infelizmente, assim, nada muito específico até o momento.
Eu conversei com a doutora Ana Paula Kuczynski Pedro Bon sobre leucemia, formas de tratamento, sinais da doença e algumas medidas aí que podem auxiliar também a criança a ter uma vida mais saudável.
Fala, doutor! Uma parceria Rede Aerpe de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.